Programa Ponto de Vista.
8:40 no Mato Grosso do Sul, horário sul mato-grossense de verão. Queremos aqui agradecer a você que está nos acompanhando pela Rádio Coração, também pela Rede Mundial de Computadores. E perguntei aqui ao professor Fernando sobre o papel do professor neste processo, aliás, da escola nesse processo, já que a escola não está desvinculada, obviamente, do professor. É uma realidade híbrida, obviamente, que a escola não existe sem um professor, sem um aluno, mas ela também tem um papel diferenciado, porque aí você tem estrutura física, né, e todo um composto que facilita ou atrapalha. Como a escola precisa caminhar agora para que esse processo avance? Pensando aqui, sobretudo, no mundo dos recursos, né, cada vez mais escassos, né, com programas de cortes e tudo mais, né, aperto, ajuste, tudo que se fala aí, né, que está em vista.
Um grande desafio que nós enxergamos aí, que as escolas têm trabalhado, aquelas escolas que têm uma gestão que atuante, uma gestão presente, né? Gestão, quando eu falo da direção da escola, né? O diretor, a diretora, em termos estruturais. Hoje nossas escolas, grande parte delas está passando por um processo de reforma, de adequação dos espaços. Nós temos a parceria do Estado com o MEC, principalmente no que se refere à educação em tempo integral. Hoje as nossas escolas em tempo integral, aquelas que não receberam a reforma, estão em processo de receber essa reforma, de adaptação mesmo, adequação do espaço para o atendimento desses estudantes que ficam lá o período de 8 horas, o período da manhã e o período da tarde. Então, destacando o ensino integral, mas tudo isso só funciona, padre, se eu tenho uma gestão que nós chamamos de gestão democrática dentro da escola, né? A direção, né, que consegue trabalhar com a coordenação pedagógica, dialogando com os professores, com a presença do estudante através do seu grêmio estudantil fortalecido dentro da escola, com a presença da Associação de Pais e Mestres, que, ou seja, a comunidade presente dentro da escola. Então, a direção que consegue, a gestão que consegue trazer todos esses setores a trabalhar em conjunto com ela, é uma gestão que tende a alcançar vários avanços aí dentro da aprendizagem dentro da sua escola. Isso passa também quando eu falo em adequação do espaço, né? Nós observamos que a APM, a Associação de Pais e Mestres, quando está muito presente dentro da escola, ela tende a fortalecer a escola e a buscar outros caminhos que a escola também podem conseguir para que o espaço dela seja adequado. Então, eu gostaria de destacar aí que é a articulação desses setores, desde dos servidores lá da faxina, da manutenção da escola, até os coordenadores, professores, com a presença da comunidade, é isso que vai favorecer com que o espaço escolar esteja mais adequado para essa nova realidade que está implantando dentro das escolas aqui do estado.
Muito bem. Bom, aqui nós temos mais de 10 minutos. Eu queria trazer um assunto que se fala muito agora, e inclusive na campanha, né, foi um assunto bastante polemizado e vai continuar, parece, pelo processo, né? Quando a gente fala de escola sem partido, ou posições, né? Um dos temas é a escola sem partido, outros são posições que o educador toma dentro da sala de aula, nesse processo educacional. Como é que vocês estão acompanhando essa discussão, né? Há uma radicalização de ambas as partes, mas qual seria, segundo a percepção de vocês, o papel da escola e do professor nesse processo de mediação? De ajudar na conscientização política, na conscientização também de fazer cair preconceitos, mas ao mesmo tempo sem se tornar uma ideologia que tem a pretensão, né, de se tornar totalitária e impor os seus próprios conceitos. Já que agora essa discussão está bem evidente, e é na escola, né? Na escola que essa questão está sendo está sendo pelo menos visualizada para a escola, né? Ela extrapola a escola, mas se visualiza para dentro da escola.
Padre, há muito tempo a gente já vem trabalhando com um documento dentro da escola que se chama Projeto Político Pedagógico,
uhum.
Proposta Política Pedagógica, que todos os pais deveriam, ao matricular os seus filhos, ao chegar no balcão da secretaria, pedir esse documento para ter conhecimento. E dentre esses documentos é onde que vem é aquela noção do que, qual é a visão da escola, quais são as metas, quais são os objetivos. E muitos projetos políticos das escolas têm um item lá que diz assim, que é missão da escola é formar alunos críticos, né? Alunos que tenham capacidade crítica para analisar o seu contexto. Então eu penso que essa discussão de escola sem partido, a gente tem que remontar um pouquinho aquilo que Paulo Freire, que é o grande mestre aí dos educadores, né? Que diz que educar é sinônimo de dialogar, de se abrir para o outro. Então eu penso que nós temos que dialogar. O que não se pode, aí é, a tendência não é agora, é que agora tenha toda essa ênfase, mas já de muito tempo, é que há que se respeitar as várias opiniões, porque dialogar significa isso, é você mencionar o que você pensa, mas também ter a capacidade de ouvir o que o outro pensa, né? E é certo que esse escutar, este falar, precisa de conhecimento, precisa de leitura, precisa de um entendimento um pouco mais amplo. Eu não posso querer dialogar sobre qualquer tema que pode gerar certa polêmica sem ter feito antes aquilo que a nossa rede tem buscado, que é a pesquisa. Então, o professor, a própria escola, tem que ter essa proposta de desenvolver a pesquisa sobre qualquer tema que possa gerar certas dificuldades. Aí nós vamos pesquisar, nós vamos estudar, nós vamos buscar fazer leitura de pessoas que pensam de uma determinada forma, vamos ver outras pessoas que têm uma contra-razão, um outro posicionamento, de repente promover também diálogos, trazer pessoas que têm pesquisas aprofundadas, enfim, o que não dá é para simplesmente começarmos a defender determinadas ideias a partir de algo muito superficial, que nós não temos a profundidade, não temos o conhecimento necessário. E mesmo que temos também, e aí eu acho que a grande questão é respeitar as opiniões. É uma escola que se diz pública, uma escola que se diz democrática, tem que ter tolerância nas suas ações, tem que ter essa compreensão de que o outro tem também a capacidade e o direito de pensar diferente. E pensando diferente, eu não posso de forma alguma discriminá-lo ou entender que ele está errado, porque é um processo de conhecimento. Quer dizer, aquilo que for dialogado, aquilo que for proposto enquanto leitura, é que muitas vezes vai fazer com que o indivíduo chegue nesta conclusão. É certo que é todo um processo. E aí precisa estudar também um pouquinho do desenvolvimento humano. Tem certos assuntos que é possivelmente ser tratados na pré-escola, tem certos assuntos que eu posso levar para uma discussão de primeiro ao quinto, do sexto ao nono, do ensino médio, talvez um pouco mais aprofundado no ensino superior. Então, aí vem a capacidade do educador, de ter esse senso de responsabilidade. O que é que eu posso estar dialogando com meus estudantes a partir do que o meu currículo propõe? Esse currículo que o professor Fernando mencionava, que está sendo finalizado para ser implantado na nossa rede a partir de 2019, quando eu falo na rede pública de ensino, ou seja, para todos do Mato Grosso do Sul, ele passou por várias mãos, né? A própria Base Nacional Comum Curricular, que é a base deste currículo, ela não foi construída de forma unitária, muito pelo contrário, uma coletividade pensou sobre essa base. Uma coletividade agora se reuniu e pensou sobre esse currículo, professores, a sociedade como um todo, sobre o currículo que o Mato Grosso do Sul vai desenvolver. E dentro dessa organização nós tínhamos ali os redatores, profissionais, especialistas de várias áreas, vindo das universidades, que têm mestrado, doutorado, pesquisas aprofundadas sobre a questão curricular e que nos assessoraram neste documento. Então não é um documento construído de qualquer forma. E é certo que dentro desse currículo tem essa premissa de que o estudante precisa ser favorecido a ele o conhecimento, mas também precisa respeitar aí os diversos pensamentos que existem na nossa sociedade. E não quer dizer que eu esteja respeitando, que eu também vou segui-lo. Respeitar é ter a capacidade de ouvir, de contrapor, mas sempre a partir da tolerância, a partir de um coração manso, um coração humilde, capaz de garantir o diálogo.
É, professor Valdir, a discussão é, parece que agora, quando se discute em relação à escola sem partido, seria um contraponto a uma linha que existia antes, né? Uma linha que se propunha como unitária, e agora parece que há um contraponto. Não, existe um outro, e que pode levar também a se tornar uma outra linha unitária, né? Porque quando a gente começa com radicalismo, todo mundo perde, né? E também eu queria saber o papel, por exemplo, às vezes... Bom, eu fiquei em sala de aula algum tempo, na universidade também, como estudante, depois como professor, e às vezes o fato, você falava do aluno que é conectado, né? A pessoa cita coisas que não sabe, professor também na universidade tem mania de citar coisas que não sabe, documentos que ele não conhece, começa a falar, né? E dá a impressão que é verdade, e tem gente na universidade que é esperto, né? Muito esperto, está conectado, tem gente que estuda para além daquilo que a gente imagina. A gente poderia dizer, então, que talvez agora a gente possa chegar a um denominador comum, porque se existia um jeito de pensar, existe um outro, para não ficar só o jeito anterior, o jeito agora, que a gente pode se encaminhar para dizer, bom, existe um espaço de diálogo no próprio campo da educação, nas diversas esferas, onde a gente pode começar a pensar, não é só desse jeito, né? Existe um outro jeito, precisa aquilo que o professor Ney dizia, um respeito mútuo e saber que o conhecimento talvez não seja unilateral como você pensa. É possível?
É, padre, eu penso que esse processo, ele se dá com muita cautela. Como o senhor disse, hoje nós temos dentro do espaço da sala de aula uma miscigenação de profissionais, de pessoas que... hoje eu tenho aluno lá no curso de administração, por exemplo, que já estão na segunda graduação ou na terceira graduação. Então, são pessoas que já têm uma opinião formada, que já têm uma experiência de vida, que já têm know-how, né? Tem credibilidade no que fala. Então, o acadêmico, não é pelo fato de ele ser acadêmico que ele não tem um viés de formação ou de opinião ou algo nesse sentido. E nesse ambiente de sala de aula, nós temos pessoas políticas e apolíticas. Nós temos pessoas de todo... Ali é uma capacidade...
Só abre um parênteses, que a gente fala sem partido, não estamos falando só de partido político. Nós estamos falando de maneiras de pensar,
exatamente,
né?
Exatamente.
A coisa se amplia.
Quando se envolve ali um viés de ideias, uhum, de pensamento, de escolha de vida, sobretudo, que acaba se misturando dentro do ambiente de sala de aula. Então, eu penso assim, que... tirando o excesso do radicalismo que o senhor disse, qual é o ambiente, para que foi feita a faculdade? Estou falando aqui do ensino superior, o professor Ney falou muito bem do ensino, da escola, do ensino médio, da escola pública. Para qual é a finalidade? Ensino, pesquisa e extensão. E aí a faculdade faz, ou centro universitário, ou universidade, não vou entrar aqui nos viés, ela faz de acordo com aquilo que ela tem como premissa. E se a premissa é o ensino de qualidade, uma educação que contemple isso, com professores que têm uma visão. Então, eu vejo que deve se cuidar. Eu sempre exemplifico isso na sala de aula. E esse perfil, ele precisa ser cuidado. Ora, eu estou do lado de cá do balcão, eu sou um professor que estou do lado de cá e eu preciso analisar esse meu comportamento, ora também do lado de lá, em relação àquilo que eu passo. E aí o padre Crispim disse muito bem que algumas coisas que o professor diz, alguns adotam como verdade absoluta, outros rebatem à mesma altura. Então eu penso assim, padre, qual é o objetivo, a finalidade? Para que existe? E a universidade, a faculdade tem esse papel de difundir o ensino, a pesquisa e a extensão, embasado o quê? Na verdade, na realidade, no que ela existe, e difundir isso com qualidade. Penso que é um processo contínuo e que essa questão sendo desenvolvida num viés de responsabilidade, tanto de uma parte quanto de outra, nós vamos ter cada vez mais um ensino de qualidade. É esse o objetivo final.
Professor Fernando?
Eu gostaria de destacar, padre, retomar algo que o professor Ney comentou, que é o papel da escola. O papel da escola hoje é a formação social do estudante. O que, que é isso? Vai muito além de preparar o estudante para o mundo do trabalho, né? Vai no sentido de preparar o estudante para o convívio social. E esse convívio social,
é também formado pelo diálogo, né? Nós temos então que preparar nossos estudantes respeitando sim a sua base, respeitando de onde ele vem, do que ele traz, de qual que é a sua bagagem, de qual que é a sua realidade, mas principalmente oportunizando para que esse estudante tenha um know-how que vá permitir com que ele chegue na sociedade e possa se destacar dentro daquela sociedade, seguindo o ensino superior, partindo para o ensino técnico, o ensino de educação profissional, mas que esse estudante possa chegar lá no seu terceiro ano do ensino médio e decidir qual caminho eu quero seguir, né? Então, isso só vai ser permitido a esse estudante se ele conseguir estar constantemente enxergando várias visões dentro do seu ambiente escolar, respeitando, sim, aí, novamente, o que o professor Ney destacou, que cada fase tem o seu conteúdo, né? O conteúdo que eu trabalho hoje no terceiro ano do ensino médio é um conteúdo que está preparado para atender aquele estudante que está no terceiro ano do ensino médio, que já veio com toda uma formação básica aí. O conteúdo que eu vou trabalhar no ensino médio, eu não posso levar lá para o ensino fundamental. Da mesma forma, eu não posso também pegar um conteúdo do ensino fundamental, que já foi trabalhado, já foi discutido, eu vou trazer novamente no ensino médio, porque o estudante já construiu esse conhecimento. Então, eu destaco aí que a escola hoje, mais uma vez, ela tem que ser fortalecida nesse sentido de formação social do estudante, preparar o estudante para o convívio social.
Muito bem, eu quero agradecer, infelizmente não dá mais para dar uma palavra final, porque o programa já está terminando, mas quero agradecer o professor Ney Elias, aqui, que é diretor da Coordenadoria Regional de Educação, o professor Valdir da Costa Pereira, que é professor da Unigran, e o professor Fernando Alves, que é gestor pedagógico da Coordenadoria Regional também de Educação. E a você que nos acompanhou pela Rádio Coração, você que interagiu conosco, e deixo aqui um abraço para Rejane Guerra, para Deise Mari Garlete, para Marli Correia, o Marlo Amorim, o Denis, que é um amigo nosso que mora em Moscou, na Rússia, está acompanhado pela internet, e para o Mário Binotti, o diácono Mário Binotti, de Rio Brilhante, todos eles aniversariando neste dia. Um abraço, parabéns a vocês, e também volto a convidá-lo para participar no domingo, dia 25, do almoço festivo da Festa da Padroeira, lá no, na Catedral Imaculada Conceição, no Salão da Catedral, começará às 11 horas, vai até às 13, e depois da festa religiosa, começando do dia 29 deste até o dia 7, com a novena, dia 8, dia da celebração e feriado municipal, e dia 9, a participação do Padre Robson de Oliveira conosco, uma missa transmitida para todo o Brasil. Muito obrigado, você que nos acompanhou, obrigado aos nossos convidados. No próximo sábado, se Deus nos permitir, nos der saúde e coragem, a gente vai estar por aqui novamente com mais um tema.
A melhor estação do dia. Na sua casa, em seu trabalho, no seu carro, em qualquer lugar. 95 FM, a rádio que toca o coração de Jesus.